Oi, gente, eu sou Jade Petronilho, coordenadora de conteúdo aqui da Pet Love, e hoje a gente vai fazer a segunda parte do nosso podcast respondendo as perguntas dos nossos seguidores do Instagram a respeito de pets e quarentena. O @anderson_dantas0 escreveu o seguinte: queria saber como eu faço para o meu cão parar de urinar quando eu faço carinho nele. Eu suponho, Anderson, que seu cachorrinho seja um filhote. E os filhotes realmente podem acabar fazendo xixi quando a gente tem uma interação maior com eles, por alguns motivos variados. Então, de repente, por uma excitação excessiva, de repente, por ele ficar muito alegre, né, com esse carinho, ou até por medo mesmo. Então, o ideal é você não fazer muita festa quando você for interagir assim com ele. Vai meio aos poucos. E à medida que esse xixi for diminuindo, você pode brincar de uma forma mais intensa com ele, acariciar ele de uma forma mais intensa também. Se ele não for filhote, aí a gente precisa saber por que que ele ainda se comporta assim. E, obviamente, descartar algum problema de saúde que possa justificar essa questão de urinar quando recebe carinho. @salumsofia falou que toda vez que ela acorda, a cachorrinha dela morde o tornozelo dela e ela quer saber o porquê. Isso pode acontecer por vários motivos, mas se ela for um filhote, ela pode estar querendo interagir com você e aí, como é a primeira coisa que ela vê, né, logo que você acorda, ela acaba se comportando dessa forma. Óbvio, esse é um comportamento que pra gente não é aceitável, né, então você pode agir de duas formas. Ou você ignora, então ela vem te morder, você sai andando sem dar nenhum tipo de atenção pra ela entender que esse tipo de interação não é interessante entre vocês. Ou você pode repreender também, falar um não mais forte e dar um brinquedo pra ela, tirar o foco do seu tornozelo. Muitas vezes a forma como a gente age acaba incentivando que o cão faça isso. Então, se você tira de repente, para ela acaba virando um desafio chegar de novo no tornozelo e tentar abocanhar. Se você grita, isso também pode ser bastante estimulante para eles. Então, evitar agir dessa forma. O @MarleyFuriacão escreveu: o meu só tem 8 meses, então eu creio que seja natural ele ter tanta energia. Realmente, os filhotes, eles têm muito mais energia do que um cão adulto ou do que um cão idoso. Então, agora nesse período da quarentena, como os passeios não estão sendo feitos da forma ideal por causa do isolamento, você pode fazer outras coisas dentro da sua casa para poder drenar essa energia. Então, de repente, oferecer um brinquedo interativo, ensinar para ele algum truque novo, um senta, um deita, um fica, fazer brincadeiras de busca, de repente escondendo petiscos pela sua casa, de repente não alimentando ele com um pote tradicional, usando um comedouro lento, por exemplo. Você pode também esconder os brinquedos que ele mais gosta, incentivar que ele busque. Tem uma série de atividades que você pode fazer na sua casa mesmo para conseguir também suprir essa necessidade que ele tem de gastar energia. O @leovitoriano falou assim: meu cachorro Shih Tzu fica cavando o rodapé da minha casa. Sabem por quê? No podcast anterior, a gente falou a respeito de cães que ficam cavando, né? Os cachorros realmente podem ter esse hábito, principalmente se for antes de deitar, porque os ancestrais deles faziam isso tanto para melhorar o solo em que eles iam deitar, deixar um pouco mais aconchegante, de repente trazendo um pouquinho mais de folha ou amontoando um pouquinho mais de terra, e também para saber se aquele local estava seguro para deitar. Alguns cães têm esse hábito e muita gente agora na quarentena tem falado sobre isso. Eu acredito que alguns cães estão cavando com mais frequência também para drenar energia, porque eles também podem fazer por conta disso. Mas, como a gente está ficando mais em casa, talvez a gente esteja percebendo mais alguns comportamentos dos nossos cães que a gente não percebia antes. Então, de repente, vê se não tem algum tipo de produto ou alguma outra coisa que esteja chamando a atenção dele especificamente no rodapé. Mas, se não, é um comportamento esperado. A @Ingrid_Loane_Alves escreveu: o meu passa o dia todo lambendo o chão, o tapete e tudo que ele vê pela frente. Por que que ele faz isso? Alguns cães podem ter esse hábito um pouco mais compulsivo de lamber por conta de estresse. Então, ele acaba se lambendo muito mais, principalmente nas patas ou em alguma região específica do corpo. Mas no chão ou tapete, às vezes algum produto que você usa pode estar chamando um pouco mais a atenção dele. E aí a gente precisa tomar cuidado também para ele não ter nenhum problema de saúde por conta disso. De repente, uma intoxicação. Precisa realmente ficar de olho e principalmente conseguir identificar em quais momentos ele faz isso. Porque às vezes pode ser que em alguma situação específica ele se comporte dessa forma. Então fica de olho, porque pode ser algo comportamental também. E a Castrop falou: ele lambe e morde muito as suas patas e o rabo. O que posso fazer para amenizar? Então, essa lambedura excessiva, ela pode indicar estresse e ansiedade também. Então, agora na quarentena, alguns cães realmente estão um pouco mais estressados. Eles acabam ficando bem mais ansiosos e ociosos também pela falta de atividade. Então, isso pode ter a ver. Se ele não se comportava assim e você tem notado que agora isso está mais frequente, eu acho que pode ser a hora de você ter que procurar um comportamentalista para te ajudar. E como você falou também que ele morde e lambe muito o rabo, às vezes tem cães que ficam até girando em torno dele mesmo, né, tentando pegar o rabo, isso também pode ser um sinal comportamental e precisa ficar de olho, porque aí ele pode precisar realmente até de medicação, se for um caso mais extremo. Você pode tentar usar alguns florais e fitoterápicos também, mas aí realmente a gente precisa saber o que tá causando isso e se é algo pontual agora da quarentena ou se foi um comportamento que ele sempre teve. A @isa_vicari falou que parece que o cachorro dela tá mais feliz com a presença de todos na casa. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? Os cães são animais super sociais, então para eles estar em matilha, né, entre aspas, é algo muito mais gratificante, muito mais satisfatório. Para eles faz muito mais sentido ter todo mundo da família 100% do tempo perto. Então, realmente eles podem ficar mais felizes agora nesse momento. Só que a gente precisa também pensar no pós. Imagina a hora que todo mundo voltar a trabalhar, estudar, ficar fora de casa a maior parte do tempo. Eles também podem sofrer muito por conta disso e a gente precisa trabalhar antes para prevenir qualquer tipo de problema comportamental. O @lucky_d_dashes perguntou: qual a melhor maneira de agir para eles não desacostumarem com o fato de ficarem sozinhos? Essa é uma pergunta excelente e muito, muito importante. Então, o ideal é que você continue a sua rotina habitual, na medida do possível. Então, que você siga a sua rotina de trabalho, que você não dê atenção pro seu cão 24 horas por dia e que em alguns momentos do dia também você fique longe dele. Então, de repente, colocar ele em outro cômodo. Se você for ao mercado, por exemplo, deixar o cão onde ele sempre costuma ficar quando ele fica sozinho. Eu acho que o maior problema agora é as pessoas estarem acostumando os cães a uma rotina completamente diferente do normal. Então, eles estão ficando acostumados a terem as pessoas. E a hora que a gente voltar a trabalhar, realmente a tendência é que eles sofram muito com isso, que eles tenham quadros de estresse, de ansiedade, que eles sofram com hiperapego por estarem tão próximos da gente, de repente, do nada, né? De uma forma super abrupta, não estarem mais. Então, é muito importante mesmo a gente trabalhar e tentar fazer com que eles consigam viver a vida deles independentes, como eles sempre levaram, né? Então, você pode, óbvio, dar atenção pra ele, oferecer alguns brinquedos, mas realmente passar o dia inteiro com ele no sofá, por exemplo, é um erro muito grande e com certeza a chance dele sofrer com isso é imensa. E o @RafaelZampieri perguntou se é normal o cachorro dele de 1,9 kg achar que a casa é dele e que as pessoas são hóspedes. Normal não é, mas a gente sabe que alguns cães menores também têm essa tendência mais protetora, de repente. Então, realmente, eles podem se sentir os donos da casa, os reis do pedaço e acabarem sendo até um pouco mais possessivos por conta disso. O ideal é sempre a gente orientar o cão da melhor forma possível e a gente mostrar para ele que alguns tipos de comportamento não são aceitáveis. Então, de repente, se o cão acha que é o dono do sofá, ele precisa entender que não. Que, de repente, se a pessoa permite, ele até pode ficar no sofá, mas o sofá não é dele. Outras pessoas também podem sentar naquele local. Alguns cães também têm uma questão com cômodos. Então, de repente, não deixa a própria pessoa da casa entrar num cômodo sem antes rosnar ou sem antes até avançar. E a gente realmente não pode permitir isso. E alguns cães menores, né, que esse, por exemplo, tem só 1,9 kg, podem realmente pensar de forma equivocada, né, que a gente tá invadindo o espaço deles. Mas cabe a nós orientar pra gente ter uma convivência boa e amigável com os nossos pets. A @MariliaGabrielaIgnacio falou que os gatos dela ficam brigando pela atenção dela e ela quer saber o que fazer. Os gatos, diferentemente dos cães, eles não têm essa questão de viver em grupo tão intensa. Então, às vezes, numa casa multicat que tem vários gatos, realmente isso pode acontecer, deles quererem disputar territórios pessoas e até objetos numa proporção um pouco menor. O ideal é que você premie seus gatos quando eles se comportam de uma forma adequada, tanto com você quanto um com o outro, ou uns com os outros, não sei quantos gatos você tem. Mas quando eles estão vivendo em harmonia, é legal aí você dar um carinho pros dois de forma igual, evitar dar atenção mais para um e menos para outro ou para outros, e não dar muita atenção realmente quando você perceber os sinais de que eles vão brigar. Eu não sei se nessa briga que você disse, eles realmente chegam às vias de fato, né, de realmente se atacarem. Mas quando você perceber que eles estão dando sinais de que vão se comportar assim, você sair do espaço, você tentar criar artifícios de uma forma que esse tipo de embate não aconteça mais. Porque muita gente subestima as brigas de gatos, né? Mas as brigas de gatos são muito sérias. E às vezes também acaba sendo muito difícil a convivência entre eles por conta disso. Então, o ideal é você fazer de uma forma positiva quando eles estão se comportando bem juntos e no mesmo espaço. Mas também saber sair, ignorar e não dar nenhum tipo de recompensa quando eles se comportam mal dessa forma. Arroba Isabela V. Barbosa perguntou o seguinte: ganhamos um filhote e o cachorro mais antigo está com ciúme. O que fazer? É muito comum quando a gente pega um filhote que a gente dê mais atenção pro filhote e acabe repreendendo alguns comportamentos do mais velho. Porque o mais velho, ele já tem um entendimento muito maior do que o filhote. E o filhote, às vezes, ele não sabe ainda quais são os limites do outro. O filhote, às vezes, é bem mais afoito. Ele acaba pulando no outro, ele acaba querendo morder. Ele acaba querendo fazer brincadeiras em momentos inoportunos, às vezes. Então, o mais velho acaba dando algumas broncas, entre aspas, nesse filhote, né? Ele acaba chamando atenção, dando chega pra lá nele. E o que, que a gente faz? A gente fica com dó do filhote e repreende o outro. Esse é um erro muito comum que os pais de pets cometem. Obviamente, você não pode deixar o mais velho atacar o filhote. Mas enquanto ele estiver dando esse tipo só de orientação, que então é só um rosnado, só um olhar diferente, um pouco mais bravo, a gente não pode chamar a atenção do mais velho. Porque muitas vezes ele tá tentando educar esse filhote e mostrar para ele o que ele pode ou não fazer. Então, o ideal é você seguir uma rotina igual a que você seguia antes com o mais velho. Você evitar dar mais atenção pro filhote do que pro mais velho. Então, continue tratando o mais velho como antes e sempre premiar os dois quando eles estão se comportando bem um com o outro. Então, você pode dar um petisco, dar um carinho, incentivar que eles vivam de uma forma harmônica na sua casa. Mas sempre também dando essa atenção meio que igual pros dois e sempre ter o mais velho. Existem alguns produtos que a gente pode usar, como, por exemplo, florais, para uma adaptação melhor entre os dois. A gente pode usar feromônios sintéticos para cães, como o Adaptil. Ele tem duas apresentações. A gente pode usar ou difusor de parede, que tem que ser colocado num cômodo fechado, de preferência onde eles mais ficam. Ou tem também o spray, que você pode colocar numa bandana e deixar no pescoço deles. Esse em spray, ele tem duração de até 6 horas. E como ele é um feromônio sintético, ele causa bem-estar para os pets, porque o odor que ele libera é muito similar ao que a mãe libera quando tá com os filhotes. Então, isso causa para eles uma sensação boa e eles acabam ficando um pouquinho mais equilibrados e podem se aceitar melhor e conviver melhor. A @liniedog disse: quando começou a quarentena, fazia um mês que meu filhote tinha chegado. E a gente trabalhava, saía cedo, voltava no almoço e depois só à tarde. E agora, ele deve ter acostumado com a gente 24 horas. Percebo que quando a gente sai, ele fica na porta esperando. O que fazer quando tudo voltar ao normal para ele não sofrer? O mais importante agora é que todas as vezes que vocês forem sair, que vocês forem ao mercado, vocês deixem esse cão onde ele costumava ficar antes e onde ele ficará depois quando vocês voltarem também a trabalhar e estudar. É bem importante também vocês deixarem, às vezes, ele em cômodos diferentes de vocês para que ele não fique acostumado com vocês o tempo inteiro no mesmo ambiente. E o ideal nesse caso é que vocês, se por acaso ele chorar ou demonstrar algum tipo de desconforto com isso, que vocês não deem muita atenção, porque pode intensificar esse tipo de comportamento. É muito importante também que vocês gastem a energia dele, ofereçam brinquedos interativos, que de repente, como ele também não deve estar passeando, né, que vocês introduzam algumas coisas novas na rotina dele, mas que não deixem de seguir a rotina de vocês como antes do trabalho. Então, se vocês tiverem a possibilidade, por exemplo, de trabalhar em casa, que não deem atenção para ele o tempo todo. Óbvio, se você ia na hora do almoço na sua casa e dava atenção para ele, você pode continuar fazendo isso. Mas é muito importante que, se ele fique pedindo carinho, por exemplo, 24 horas enquanto vocês estão aí, que vocês não deem, porque isso vai ajudar bastante ele a poder ficar sozinho depois novamente. E o arroba Dudu _ o aventureiro escreveu: Dudu tem latido para a porta quando o vizinho chega sempre que estou em casa. Talvez ele já fazia isso antes e você não percebia, mas pode ser também que agora, como você está em casa, ele esteja um pouco mais protetor, entre aspas, e acabe latindo. Se você conseguir prever esse tipo de movimento, o ideal é você chamar a atenção dele para outro tipo de situação. Então, se você perceber que seu vizinho já tá chegando, chama ele para brincar, oferece um brinquedo interativo, tira um pouquinho a atenção dele nessa questão do vizinho tá chegando, porque aí ele pode associar até a chegada do vizinho a algo positivo e não querer latir. Às vezes, quando o cachorro late em excesso, a gente pode querer gritar, brigar com eles, e pode ser que ele entenda isso como um incentivo. É como se você estivesse latindo, entre aspas, junto com ele. Então, o ideal é você não gritar junto, por exemplo, mas sim tentar desviar a atenção dele para outra coisa. @_lunadog_ falou: fica dormindo demais, o que eu faço? A Luna está muito dorminhoca. Eu falei sobre isso também no nosso outro podcast, e como a gente não ficava antes tanto tempo em casa, pode ser que a gente não tenha muita noção de como era a rotina dos nossos pets. Então, pode ser que pra gente o cão esteja dormindo mais, mas na verdade é aquilo que ele fazia a maior parte do tempo quando não tinha ninguém em casa. É muito importante a gente conseguir identificar isso, se é algo de agora e que pode até justificar algum problema de saúde ou comportamental, ou se é algo que é o normal do pet. Às vezes, como a gente fica muito tempo com nossos pets, mais aos finais de semana, para eles a rotina do final de semana também muda. Então, eles podem ficar mais agitados, mais animados no final de semana porque a gente tá lá. Mas não é a realidade deles, talvez, na semana inteira. Então, é fundamental a gente saber se o que está acontecendo agora é atípico ou não. O @OliverDaniela só escreveu: agitado, mordedor. Supondo que o seu cão seja um filhote, em algumas fases realmente eles ficam mais mordedores, né? Ou pela troca de dentes, ou porque esse é o tipo de interação mesmo normal que ele teria com os irmãos e com a mãe. Então, o ideal é você oferecer mais atividade para ele, para essa questão do agitado, porque de repente vocês faziam passeios com mais frequência e agora não estão fazendo. Se você fazia um passeio com ele de meia hora, o ideal é que você dê uma atividade para ele de pelo menos meia hora, agora que você tá em casa também. E essa questão da mordida, você pode oferecer mordedores, por exemplo, específicos para pets, que são super legais, evitam também a destruição de imóveis e evita também que eles fiquem mordendo a nossa mão, por exemplo. Quando os cães mordem a nossa mão, que é esse tipo de interação que ele teria, né, com os seres da própria espécie, você pode direcionar esse tipo de mordedura para um objeto que seja permitido. E você pode sempre direcionar também o cão para ele saber o que é aceito ou não na brincadeira entre vocês. O @PetFoodDeliveryBelém perguntou: como posso manter meu bichinho ativo dentro de casa? Então, já dei algumas dicas antes, né? Mas para substituir o passeio, por exemplo, você pode fazer tanto atividades físicas quanto mentais. Muita gente acha que as atividades mentais não servem muito para gasto de energia, mas elas servem, e às vezes muito mais do que uma caminhada. Então, você pode brincar de bola, se seu cão gostar de bola, você pode jogar frisbee para ele, se ele gostar de frisbee. Você pode fazer alguns circuitos dentro da sua casa mesmo, dar alguns tipos de desafios. Então, de repente, ele sobe uma rampa, desce uma rampa. Depende muito dos artifícios que você consegue fazer dentro da sua casa. E algumas coisas são possíveis, inclusive em espaços super reduzidos. Por exemplo, você pode esconder petiscos dentro da sua casa, você pode usar brinquedos interativos, brinquedos recheáveis, você pode mudar a forma de alimentar o seu pet. Então, se ele está acostumado a comer sempre no comedouro comum, por exemplo, você pode usar um comedouro lento, você pode oferecer a ração dele em outros objetos, você pode oferecer também a ração em locais diferentes da casa, pode pegar punhados e também esconder. Você pode incentivar ele a buscar um brinquedo que ele goste. Então, assim, tem muitas coisas que a gente consegue fazer em casa e que agora, nesse período de quarentena, são super indicados. O arroba Melkizidek perguntou como exercitar um pitbull. O pitbull é um cachorro bastante ativo, né? E aí, isso também vai depender muito do espaço que você tem. Mas, basicamente, são as mesmas dicas que eu dei na resposta anterior, que você pode fazer, de repente, um circuito dentro da sua casa, se você tem quintal. Você pode oferecer elementos diferentes para o seu pet brincar. Você pode esconder brinquedos, você pode esconder comida, você pode esconder petiscos específicos. Você pode alimentar ele de outra forma. Você pode ensinar truques novos para ele. Porque, às vezes, a gente tem uma questão que liga muito o adestramento aos truques. Mas é super legal e enriquecedor a gente ensinar um truque novo para o nosso pet. A gente pode ensinar ele a sentar, ele a deitar. E à medida que o tempo for passando, ensinando coisas novas para ele. Porque isso faz também com que ele gaste energia e fique mais satisfeito. Para pitbulls, você pode também comprar alguns brinquedos mais resistentes. Você pode rechear brinquedos mais resistentes. Você pode usar alguns pneus que a gente tem, inclusive na Pet Love, que são feitos num material mais forte, que podem ser usados por pitbulls. Então, tem uma série de atividades que a gente consegue fazer mesmo em espaços reduzidos. O importante é não deixar os pets ociosos. O arroba EuSiracosta escreveu assim: meu cachorro não quer comer, está com 9 meses e ele come comida natural. O que eu posso fazer? Primeiro de tudo, você precisa entender o que está fazendo o seu cão não comer. E é preciso descartar que ele não está com algum problema de saúde que justifique essa falta de apetite. Então, eu, no seu lugar, procuraria um médico veterinário da sua região para saber o que está acontecendo com ele. Principalmente se ele come a comida caseira, porque de repente precisa ser feito algum ajuste na alimentação dele. @pan.pinheiro perguntou qual é a melhor forma de higienização das patinhas. A gente já falou sobre isso, tanto em podcasts quanto no nosso blog. A melhor forma de higienizar as patas seria com lenços umedecidos específicos para pets ou com água e sabão mesmo. Nunca, nunca, nunca usar o álcool ou o álcool em gel, porque ele pode causar lesões, ressecamento de pele e alguns problemas maiores. Então, o álcool em gel fica restrito ao uso humano. A gente pode também usar algumas opções de banho a seco. A gente tem uma variedade enorme de banhos a seco e eles são bem legais porque secam bem rápido também. E @isamaia81 quer saber se faz mal dar banho no cachorro todos os dias. Com certeza. Alguns cães que têm problema de pele muito grave precisam ser banhados diariamente com shampoo específico, mas são casos isolados. Um cão que não tem problema de saúde não faz o menor sentido dar banho todos os dias. O ideal é que dê um espaço de pelo menos 15 dias entre um banho e outro. Mas, se você quiser manter o seu pet mais limpinho, você pode, de repente, fazer uma escovação diária ou usar um banho a seco com um pouquinho mais de frequência, cada uma semana, por exemplo, mas dar banho todos os dias é totalmente contraindicado. E o nosso podcast sobre quarentena e pets acaba aqui. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!
Este podcast foi editado pela Maremoto.